Está na linha com a gente agora o Nerildo Loyola. O Nerildo é colecionador de vinil, proprietário da loja Amigos do Vinil no Shopping Praia da Costa. Nessa semana será celebrado o Dia do Vinil e o Nerildo vai falar um pouquinho com a gente sobre isso. Olá, Nerildo, tudo bom?
Opa, boa tarde, tudo bem? Tranquilo, galera?
Tudo bem. Nerildo, primeiro, queria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, né? Porque quando a gente fala de vinil, desperta muita curiosidade, né? A gente sempre pensa em alguém que coleciona bastante, que gosta muito do som, que gosta de ter ali o vinil. E você tem bastante, né? Conta pra gente como é que é a sua coleção, o seu acervo.
Então, eu coleciono de vários estilos, né? E a minha vivência começou lá com meus tios, né, lá nos anos 70. E a partir de 79 eu comecei a fazer uma pequena coleção, né? E hoje tem cerca de uns 50 mil discos, mais ou menos.
50 mil discos, pequena é muito. Coleção. Pequena coleção de 50 mil discos. E tem, assim, você tem uma preferência, tem algo específico que você gosta ou não?
Então, eu sou mais do rock and roll, né? Mas a partir do momento que a gente começou a montar a loja de vinil e também participar da feira, a gente começou a abrir, né, o leque aí de opções e a gente gosta de MPB, samba e por aí vai.
Agora, é uma curiosidade. Nós temos hoje muitos lançamentos já em vinil, porque nós tivemos uma mudança. Tinha aquele, durante um bom período, nós tínhamos até aqui em Vitória, não sei se ainda deve estar em funcionamento, deve estar o Clube do Vinil, mas eram discos que eram recuperados, discos antigos, etc., que eram conservados pelas pessoas. Depois, nós passamos até mesmo gravações. Como é que está esse mercado de produção de vinil? Ele foi recuperado? Como é que está essa situação hoje?
Então, hoje, as estatísticas dizem que nos Estados Unidos, depois de mais de 20 anos, o vinil passou à venda de CDs, né? Aqui no estado, a nossa loja Amigos do Vinil e o grupo Amigos do Vinil, nós fizemos já 6 produções através de financiamento coletivo de bandas capixabas. E, para você ter uma ideia, nós começamos um outro projeto na sexta-feira, dia 14 de abril, em apenas 36 horas, foi já finalizado esse projeto, com o limite de 300 cópias, com a banda chamada Lordose da Leão, de um split, né? Do lado tem a Lordose da Leão, que é a banda de Vitória, e a Vaca Lufo, que é a banda do baterista e do vocalista do Lordose da Leão.
Agora, eu ia te perguntar o seguinte, da onde vem essa paixão pelo vinil? Eu tenho uma certa idade, então eu cresci ouvindo vinil. Eu estava falando aqui a respeito da qualidade do vinil. É isso que te apaixona? Porque tem gente que gosta muito também do fato de as capas serem muito bonitas, serem muito trabalhadas, tem as questões relacionadas à ficha técnica. O que, que é que te apaixona no vinil?
É isso tudo que você falou aí e mais uma coisinha. Hoje, você tem ideia, na loja, quando chega a garotada lá de 25, né, 30 anos e tal, quando a gente coloca um CD e comparando com vinil, na hora que eles ouvem, o analógico é bem superior ao CD, né, que é comprimido, né? Então você vê que a qualidade do som é muito melhor. As artes, pô, é brincadeira. Você pegar um Elipas Andreato nas capas do Martim da Vila, da Elisa Regina, da Paulinho da Viola, é coisa de louco. Então, pra você ver, música e arte, né, pintura ao mesmo tempo, sacou?
Nerildo, isso é muito legal você falando com a gente de cada vez pessoas mais jovens, né, procurando ter vinil e colecionar também, pessoas que muitas vezes não tiveram essa vivência, como você disse pra gente que você coleciona, porque você teve a vivência, fez parte da sua vida. Mas a galera que tá nascendo agora, né, esse povo da nova geração, que não teve contato com vinil, mas que tá procurando também e fica admirado quando entra numa loja como a sua, né, Amigos do Vinil, e olha as capas, né, dos álbuns, uma coisa muito bem trabalhada, uma mistura de arte, que hoje em dia é uma coisa rara de se ver, né, nos novos artistas, enfim, é uma coisa cada vez mais difícil. Então, acaba sendo uma questão de admiração mesmo pelo vinil e por essa moda tá voltando. Dito isso, o que você tem percebido aí das pessoas que frequentam a sua loja, né? São pessoas que querem recuperar o que cresceu ouvindo, né, no vinil, ou é a galera mais jovem que conheceu agora e que quer voltar nessa moda?
Não, na realidade, não teve a volta do vinil. O vinil nunca foi. Algumas pessoas que deixaram de ouvir. Porque no Japão, Estados Unidos, sempre teve novas prensagens de disco, né? Aqui, com o advento do CD, e o pessoal esqueceu um pouquinho do vinil, né? Mas, pra você ter ideia, a nossa faixa etária lá na loja, a gente estava fazendo um dia desse um balanço lá, é em torno de 28 anos, né? Que são as pessoas que estão ouvindo hoje, estão comprando, entendeu? Esse final de semana mesmo, teve a feira do Mercado Vinil aqui na Casa Porto, no centro de Vitória, que foi sábado e domingo. A maioria, assim, avassaladora, era pessoas com menos de 30 anos de idade, entendeu?
Agora, e o preço? Quanto é que está um vinil hoje?
A média de preço é um MPB é em torno de R$40. E os lançamentos, quando a gente faz através de financiamento coletivo, né, um disco novo, sai em torno de R$90. Os lançamentos, tipo que está vendo pelas algumas empresas que estão colocando agora, vem em torno de R$120 a R$250, disco nacional, né? E os importados saem em torno de R$300, importado, lacrado e duplo, entendeu?
Agora, eu queria que você explicasse para nós um pouco mais esse projeto como que você acabou de anunciar agora do Lordose para Leão. Como é que vocês fazem? Vocês juntam, vocês fazem uma lista de pessoas interessadas? Como é que isso funciona?
O financiamento coletivo? Oi, eu não entendi a pergunta.
Deixa eu repetir, então. Você acabou de citar aí, por exemplo, o disco que vocês produziram com o Lordose para Leão. Eu queria saber como é que funciona. Você falou que, se não me engano, foram 300 discos. Como é que funciona o levantamento da verba para fazer esse trabalho? Quem é que recebe os discos? Como é que isso funciona?
Então, a gente faz através do financiamento coletivo. Nós temos vários grupos da loja ou grupos de fora daqui do estado, e que colocamos os anúncios lá dizendo, ó, vai ser feito o disco tal, vai ter limite tal, quantidade, né? E as pessoas, a gente passa o valor e as pessoas que vão entrando em contato com a gente vão falando, ó, eu quero um, quero dois, quero 10, né? Então, com isso aí, a gente arrecada o valor, por exemplo, R$30 mil, 300 cotas, R$100 cada cota, entendeu? Então a gente paga ao pessoal para fazer a master, né, do vinil. Alguns estúdios aqui em Vitória já fazem isso, e a gente manda para a fábrica. Essa fábrica, hoje nós não estamos usando a Polisson, que é no Rio, né? Hoje a gente está usando a Rocinante, que é uma empresa de Petrópolis, que tem uma qualidade bem superior, entendeu? E quando faz o disco, né, no caso já é entregue para a gente, a gente faz a chamada para o pessoal ir lá pegar na loja.
Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Moisés Nerildo. Ele está falando do Golias, né? O Golias, que era uma referência no centro de Vitória, tinha uma loja de vinis. E você adquiriu parte do acervo dele? Pessoal que costumava comprar com ele, tá com você? Explica isso pra gente.
Então, em final de dezembro do ano passado, né? O Golias faleceu em novembro, em dezembro do ano passado. O filho dele entrou em contato comigo. Eu não conheci o filho dele, foi através de um amigo em comum, e foi feito muitas pessoas não sabem disso, mas foi feito uma licitação, uma concorrência, né? E o valor que eu fui lá, vi o produto e o valor que eu ofereci, o rapaz aceitou, e hoje eu estou com esse acervo todo, né? Que vai ser, a maioria dele vai ser mais para venda, entendeu?
Bacana, é um acervo grande também, né?
É, um acervo, foi coisa assim de 50 mil, mais ou menos.
Caramba, você já tinha os 50 mil, né? Então, tá cada vez maior esse acervo aí do Nerildo.
É verdade.
Uma pergunta, e pra preservação de tudo isso, hein?
Oi, alô?
Nerildo?
Passou uma criançada aqui, eu não ouvi a pergunta.
Ele tá falando?
Já passou um pessoal que eu não entendi a pergunta.
Ah, tá certo.
Não, eu perguntei o seguinte, a preservação dos vinis, porque eles não podem ficar muito tempo guardados, né, no mesmo local, etc. Tinha umas coisinhas que a gente, pelo menos na minha época, a gente tinha que tomar uns cuidados para que o disco ele ficasse intacto, né, ele não perdesse qualidade.
Oi, sumiu a ligação.
Vamos tentar novamente, vamos lá, Nerildo, é o seguinte, eu estava perguntando a respeito da conservação dos discos mesmo, do vinil, porque eu me lembro que quando a gente comprava, quando adquiria esses discos, era necessário ter ali um certo cuidado, a gente tinha que limpar, tinha um tipo específico de espuminha para a gente limpar os discos e não arranhar. Isso continua assim? É necessário ter algum cuidado extra na preservação de tantos discos quanto esses que você tem?
Isso é verdade. Tanto é que quando você compra os discos, né, a primeira coisa que você tem que, a pessoa tem que fazer é, na conservação, é lavá-los, né? A gente sempre lava, você falou aí no caso da compra dos discos do Golias. Todos os discos vão ser lavados, né? Vão ser secados, né? Guardados no local que dê para fazer uma venda mais tranquila, que não tenha problema para os futuros donos dos discos, entendeu?
Entendi. É isso aí, né? O Leandro tá aqui curiosíssimo.
Tô curioso, eu queria só fazer uma última pergunta sobre a reprodução dos discos, porque antigamente tinha a vitrola, tinha uns equipamentos para reproduzir, e se tornou, assim, de uma certa forma, meio vintage, né, Cacá? Hoje em dia tem até aparelhos digitais, assim, de vitrola e tudo mais. Faz muita diferença também a escolha do aparelho que vai reproduzir o disco, ô Nerildo?
Oi, eu não entendi a pergunta, hein?
Vou repetir aqui a questão dos aparelhos, a vitrola, aparelhos que possam reproduzir o disco de vinil. Faz muita diferença para alguém que quer entrar nesse meio escolher um aparelho ideal para reproduzir o disco?
Olha, o que nós falamos para as pessoas é o seguinte: se você for escolher um aparelho, escolha sempre os mais antigos. Porque esses novos são. Até aquele velho filme, né, bonitinho, mas ordinário. É a mesma coisa, os aparelhos são bonitinhos, mas na primeiro problema que der, é descartado porque não tem conserto, entendeu? Então é mais fácil você pegar um 3-in-1, 4-in-1 das antigas, que você vai ter um som de qualidade bem superior.
Tá certo, muito legal aqui a nossa conversa com o Nerildo Loyola, ele que é proprietário da loja Amigos do Vinil no Shopping Praia da Costa, colecionador de vinil. Fica a dica aí então pro pessoal conhecer, a loja fica ali próximo ao cinema, né, próximo ao Kinoplex, tem essa dica boa aí também para aproveitar no andar de baixo. Nerildo, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Valeu, muito obrigado, e estão convidados todos a comparecer na loja Amigos do Vinil Espírito Santo.
É isso aí.
Valeu.
Feito o convite.
Lembrando que é quinta, dia 20 de abril, o dia do disco de vinil no Brasil. A data foi instaurada em 1978 no Rio, em homenagem a Ataúfo Alves, compositor e cantor de samba brasileiro. Então, na quinta-feira, é um bom dia para conhecer lá a loja então dos Amigos do Vinil aqui no Shopping Praia da Costa.
Ataúfo foi um dos maiores sambistas que nós tivemos.